Reportagem especial.
Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro.
Um capítulo inteiro do Estatuto do Idoso é dedicado ao direito à saúde. A lei assegura atenção integral por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. A prevenção e a manutenção da saúde dos mais velhos prevêem atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios, unidades geriátricas de referência e atendimento domiciliar. Na prática, no entanto, faltam profissionais especializados para preencher toda essa estrutura. A geriatra Carla Giacomin, especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, afirma que isso é o resultado da cultura do brasileiro em relação à velhice.
A demanda pela geriatria, ela reflete a própria também negação do envelhecimento que a sociedade brasileira como um todo repercute. Então, o médico geriatra, ele é um médico que ele vai se dispor mais, né, a estar em contato com o paciente, a acompanhá-lo ao longo de toda a vida, a apoiar a família no próprio cuidado. Então, ele realmente exige habilidades, né, e que as escolas de medicina, as faculdades de saúde em geral, não apenas da geriatria, mas da fisioterapia, da psicologia, da arquitetura, da engenharia, elas não estão preocupadas com a perspectiva do envelhecimento no país.
Um parágrafo veda a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Na vida real, a briga com os planos de saúde é uma das maiores dores de cabeça de quem passa dos 60 anos de idade. A Central Judicial do Idoso do Distrito Federal atende muitos casos de má prestação de serviços por parte das operadoras de plano de saúde. Márcia Domingos, que foi coordenadora da Central Judicial do Idoso, mostra quais são os entraves mais frequentes.
O maior número de reclamações que nós temos é quando o plano de saúde não quer atender aquele idoso que está necessitando de um home care. Ou então quando eles realizam aqueles aumentos abusivos dos planos de saúde totalmente em desconformidade com a lei. Inclusive isso é crime, porque pode estar havendo uma discriminação da pessoa em relação à idade e aí por conta disso o plano de saúde aumenta o valor da mensalidade. Isso é abusivo e inclusive é crime.
Para a deputada Raquel Muniz, do PSD de Minas Gerais, que é geriatra, a mudança no perfil demográfico do Brasil exige novas regras por parte das operadoras.
Os planos de saúde, eles também têm que se adequar e entender que a população ela está vivendo mais e vivendo com qualidade de vida. Que antes a população idosa era uma população que ela ia para os hospitais e de lá às vezes não saíam, se tornavam pacientes de longa permanência. Os planos têm que se adequar não só no atendimento hospitalar, na consulta, mas também no atendimento no lar, na casa das pessoas, promovendo para que essas pessoas voltem a ter a capacidade de cuidar de si para não ser um problema para ir novamente para os hospitais.
O Estatuto do Idoso garante ao doente internado ou em observação o direito a acompanhante. A autorização para a permanência dele deve ser dada pelo profissional de saúde. E se a situação não permitir a presença de outra pessoa com o paciente, deve haver uma justificativa por escrito. A geriatra Carla Giacomin ressalta a necessidade de um acompanhante para o paciente mais velho.
Se o hospital pretende fazer um cuidado humanizado a uma pessoa idosa, manter uma pessoa que seja familiar a ela, próximo a ela, não precisa ser necessariamente um filho ou a esposa, mas alguém que seja familiar, que o idoso reconheça como alguém que faz parte da vida dele, isso ajuda muito nesse cuidado.
É assegurado ao idoso que esteja lúcido o direito de optar pelo tratamento de saúde que ele preferir. Se ele não estiver em condições de optar, a decisão deve ser do curador, quando houver interdição judicial, ou dos familiares, ou do médico, em caso de risco de vida, sem tempo hábil para consultar a família. Outro benefício do Estatuto é a incumbência para que o poder público forneça gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso contínuo, além de próteses e órteses. A busca por remédios na rede pública de saúde, no entanto, é outra fonte de problemas. Ou o idoso fica sem o medicamento quando o fornecimento atrasa, ou tem que comprá-lo, muitas vezes, a preços que não cabem no seu orçamento, como lembra o geriatra Otávio Castelo.
Tem idosos que a gente vê que eles gastam uma quantidade tão grande do dinheiro com remédio de uso continuado que a família precisa ajudá-lo para ele dar conta das outras necessidades básicas do dia a dia, como vestuário, alimentação, moradia, etc.
Para Michele de Souza, diretora adjunta de desenvolvimento setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que esteve em uma audiência pública aqui na Câmara em 2017, o sistema de saúde brasileiro ainda responde a um modelo antigo. Segundo ela, o sistema, centrado no hospital, deve se adequar à nova realidade demográfica e concentrar os cuidados na atenção primária e na saúde preventiva do idoso.
Se antes a gente adoecia ou precisava do sistema de saúde para tratar as doenças agudas, infecciosas, hoje nós sabemos que o envelhecimento ele transforma a característica das doenças. Então, as doenças são doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, câncer, neoplasias, depressão. Então, mudou-se o padrão de adoecimento e o sistema de saúde não mudou. A forma como a gente cuida das pessoas não mudou. Então, a gente tem aí o primeiro desafio que é posto. Ou seja, a população mudou, o padrão de doenças mudou e nós continuamos cuidando como se cuidavam das doenças agudas.
O último artigo do capítulo do Estatuto do Idoso, dedicado à saúde, determina a notificação compulsória por parte dos profissionais de saúde de casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra os idosos. A comunicação deve ser feita à polícia, ao Ministério Público ou aos conselhos do idoso.
A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer.
Na Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer.
Reportagem Especial.